A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Chicago tem mais uma sessão positiva, alta nos preços da soja, com altas até importantes aí, levando em conta que a gente teve movimentação positiva de quase 12 pontos para o setembro, de 9 pontos para o novembro e 10 pontos para março de 2022. A gente quer entender, né, obviamente, o que está motivando essa mudança de patamar nos preços lá da soja em Chicago. Os mapas climáticos têm grande influência nisso, mas até que ponto essa alta ela deve se manter ou deve seguir aí, pelo menos nesse ritmo que a gente tem visto nas últimas sessões? A gente vai lá para os Estados Unidos, onde está o Aaron Edwards, consultor de mercado, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado aos pouquinhos está ganhando fôlego aí, Aaron. Vai subindo, vai buscando novos patamares de preços. Enfim, é clima ainda, Aaron?
É clima, é uma recuperação muito boa de preços, animador. Passamos aí alguns relatórios do USDA que dava aquela preocupação de dar uma derrubada e agora voltou o clima, estoques apertados e a gente voltou em tendência de alta e estamos vendo bons preços aí, muito bom.
Agora, como é que está o clima aí nos Estados Unidos de fato? Ou qual é a preocupação do produtor ou que produtor está preocupado nesse momento, Aaron?
Muito bem. Em relação a preços, tem previsões do clima que preocupam e isso ajuda a fortalecer os preços. Agora, como é que está o pessoal na lavoura? No cinturão oeste, as Dakotas estão sofrendo. Grande parte de Iowa está recebendo chuvas, está com a melhor expectativa de produção que já teve até agora nesse ciclo de produção, mas não está garantido. Se não tiver essas chuvas que estão previstas com um pouquinho mais para frente, questão de 5, 10 dias, não tem umidade no solo para sustentar e vai ser uma situação preocupante. Do lado leste do cinturão, está com muita água. Parte está perfeito, mas Illinois, especialmente no centro, estão com prejuízos já na soja por excesso de água, o milho ainda está ok. Então, não é um ano perfeito para a lavoura aqui nos Estados Unidos, longe disso. A soja ainda tem muito, muito chão onde está garantido e por isso que nós estamos vendo essa recuperação boa nos preços.
Agora, essa recuperação tende a continuar?
Nós esperamos sinal de venda na próxima semana, se continuarmos com uma boa abertura aí de semana nos preços na segunda, terça-feira. Imaginamos que muitos produtores vão ser vendedores desse mercado. Nos Estados Unidos, a pressão de venda que pode ser exercida principalmente no contrato de novembro, que é o contrato da safra nova por aqui, mas muitos produtores não venderam em preços mais elevados, estão se sentindo mal que não aproveitaram a oportunidade, estão um pouquinho mais seguro do que está na lavoura e quando passa aí dos 14 dólares no contrato de novembro, tentador vender. E eu imagino que vai ter pressão de venda nesses patamares. É o que nós temos visto do lado de cima desses ganhos. Depois daqueles preços mais elevados que nós tivemos, toda vez que nós tentamos desafiar esses ganhos, sobe um tanto e aí tem pressão de venda que derruba de volta.
Hoje, por exemplo, a gente está vendo novembro encerrar a 13,89. Está bem perto dos 14, então.
E negociou acima dos 14 hoje. Então, só confirma aí o que foi falado. Passou dos 14, pressão de venda, E agora vamos ver como é que a gente abre segunda e terça.
Bom, então, pelo que eu estou entendendo, apesar de ainda não ter uma condição favorável, não dá para bater o martelo ainda sobre a consolidação da safra americana, o produtor começa a ficar mais seguro para participar, principalmente o produtor que está localizado ali em regiões onde as chuvas estão mais, digamos, estão mais consistentes, Aaron.
Exato, tem muito produtor que fala, olha, eu queria vender metade da produção antes de colher, eu vendi 20, 30% porque eu estava preocupado, mas agora pelo menos metade da minha lavoura eu vou ter, da próxima vez que passar aí um bom preço eu vou aproveitar para vender. E nós temos visto isso limitando esses ganhos. Quadro fundamentalista é apertado, mas tem que lembrar, nós não estamos falando de soja de 10, 12 dólares, nós estamos falando de soja além dos 14, são preços excelentes. Teve muito produtor por aqui que vendeu soja de 16 com prêmio além de Chicago.
Então a gente tem aí um limitador para as altas, que seria a volta dos vendedores, mas e para as baixas? Como é que está a situação do, digamos, do piso aí dos preços, Aaron?
Com o quadro apertado, tudo indica que nós vamos ter fortes preços indo para frente. A safra norte-americana não vai ser recorde, não vai ser incrível, tudo indica que não vai ser o suficiente, então depois da safra norte-americana tem que esperar soja brasileira entrar no mercado internacional para ter um volume significativo que pode começar a repor alguns desses estoques. Então, o quadro para preços continua favorável no sentido de um piso mais elevado. Isso é muito bom, bom para o produtor, dá uma segurança em trabalhar, mas tem que lembrar que vai ter soja chegando nos Estados Unidos, sendo a safra grande ou pequena, vai ter pressão de venda entre aqui e a safra nos Estados Unidos, tem muito produtor que não tem armazenagem que vende na safra, então assim, a tendência seria um recuo na chegada da safra norte-americana, que deve ser setembro, outubro.
Você não acredita em cotação de um dígito aí para a soja, então?
Tudo é possível, né? Muitas pessoas no Covid não imaginavam preços nesses patamares, então tudo é possível. Agora, o quadro fundamentalista falaria que isso não tem mérito, não, que a gente deveria negociar aí pelo menos acima dos 10, mas o mercado faz...
Então, incríveis, né? Coisas que não deveria fazer, digamos assim.
Pois é, então vamos entender. Você tem lá esse intervalo de trabalho da soja, digamos que acima dos 10 e limitado nos 14, porque tem a participação aí das vendas, né? O que faria esse patamar ser rompido, Aaron?
Perdão, eu perdi o áudio, não tô ouvindo.
Você está me ouvindo?
Não sei se é do meu lado ou...
Você está me ouvindo agora? Aaron?
Sim, estou ouvindo. Você continua me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Ótimo.
Bom, pode vamos repetir, lá. Claro. Então, a gente está meio que estabelecendo aí acima dos 10 e um limite ali próximo dos 14, um teto ali próximo dos 14. O que que faria, na sua opinião, o que provocaria, na verdade, uma mudança nesse patamar de preço?
Para o lado de cima, se tiver uma quebra de safra nos Estados Unidos maior do que a gente espera, pode ter preços mais altos. E se descobrir, os estoques no Brasil são meio que uma incógnita. Se chegar a um ponto que fala, olha, não tem soja nos Estados Unidos e não vai ter soja no Brasil para cobrir. Aí a gente vai para um outro patamar de preços muito explosivo para cima. É possível, mas precisaria de uma quebra nos Estados Unidos, precisaria de estoques no Brasil que não atendem. Então, planejar com base nisso tem que tomar cuidado. Do lado de baixo, o que pode punir preços são os fundos. Eles levam o preço muito alto e derrubam o preço mais do que, digamos, deveriam, assim, pelo quadro fundamentalista. Então, se tiver um sell-off que não para, que leva o preço para um preço eles estão com uma posição comprada. Se, além de chegar no zero, derrubar ainda mais o preço, eles podem levar o preço para patamares bem mais baixos. Isso é, sempre é um risco para preços.
Então vamos tomar...
Seriam grandes especuladores.
Então vamos tomar como cenário aí essa primeira colocação sua. Uma quebra nos Estados Unidos. De quanto precisaria ser essa quebra? Hoje o USDA está mantendo 119, 120 milhões de toneladas aí para os Estados Unidos. De quanto precisaria ser essa quebra? E quando a gente teria mais segurança de afirmar que realmente uma quebra poderia acontecer aí nos Estados Unidos, Aaron?
Agosto seria o mês que terminando de encher grão e tudo que a gente fala que a soja por aqui tá feita. Então, até agosto ainda tem risco climático. Se olhar para os números do crush, que o uso doméstico já vem reduzindo. Então, talvez por falta de disponibilidade, talvez por preço, mas de qualquer forma é menos demanda por soja. Nós já estamos vendo sintomas disso. Então, agosto seria o mês que nós teríamos essa maior incerteza na soja para o lado de quebra. Se tiver boas chuvas, pode tranquilizar o mercado bem antes. Nas próximas 2 semanas, a gente já pode começar a ver mercados mais tranquilos por aqui e segue. Em relação a quanto e quando... Já sabemos que o estoque de soja nos Estados Unidos é apertado. Uhum. Já, assim, os estoques finais muito apertados, tem pouquíssimo produtor que ainda tem soja no armazém para entregar e vender. Isso é muito raro falar com um produtor que ainda está entregando soja. Então, tem soja para chegar na próxima safra norte-americana ou não? Mas esse quadro nós já sabemos. O que tem, o comprador já talvez já está agendando manutenção para ficar fechado aí, para não produzir tanto. Então, assim, os estoques apertados nos Estados Unidos não é mais novidade.
Já está dado, isso já está dado.
E por isso que não estamos no preço que estamos. A dúvida seria se tiver um clima em agosto, aí os estoques no Brasil parecem que estão ficando apertados, aí tem um susto aí no plantio no Brasil, aí que a gente pode ter uma nova onda de incertezas.
Mas isso tudo óbvio, né, Aaron? A gente está trazendo cenários aqui, não tem nada ainda pronto, né? Não tem nada que justifique esse movimento. Até lá... Esse limite entre um pouco acima de 10 e até os 14 é um bom preço de ser praticado aí pelo mercado.
Sim, e eu acho que 14 vai ser vendido.
Uhum.
E assim, para contrato de novembro.
E daí, aparecendo o vendedor, dá aquela acalmada de novo, dá aquela aliviada no preço para começar tudo de novo.
Perfeito. Eu estou falando 14 no contrato de novembro, porque é pressão de venda por aqui. A pressão de venda no Brasil tem, mas tem muito produtor que está esperando talvez essa incerteza que talvez tem em setembro, outubro, está esperando isso para precificar. Dentro de um certo limite, não é de todo ruim ter essa soja disponível para vender nesse cenário, desde que venha aproveitando as oportunidades excelentes que nós tivemos. Nós tivemos sinais de venda, esperamos um sinal de venda na próxima semana, nesses picos que nós tivemos de preços altos, e vale a pena, tem que tirar a média desses picos, vender bem e gerir risco, cuidar do negócio.
Muito bem. Então, a dica para quem está nos acompanhando agora é ficar ligado no que vai acontecer na safra americana. Agora, tem uma outra dúvida, Aaron, que isso tem sido muito frequente nas nossas conversas com analistas aqui no Notícias Agrícolas, é sobre o potencial da demanda, do potencial de retomada das compras dos chineses. Como é que vocês estão trabalhando com essa possibilidade aí nos Estados Unidos?
Quem está dominando as exportações é o Brasil. Se você quer soja, hoje você vai para o Brasil. A demanda nos Estados Unidos, como eu falei, a demanda interna já vem esfriando, tanto por disponibilidade quanto por preço.
Por preço, né?
Então, eu sou da opinião que nesses patamares, tem que lembrar que mercado tem os excessos, digamos assim, pelos especuladores, mas a função do mercado é garantir que tenha oferta suficiente e que tenha demanda, que haja um casamento entre oferta e demanda. Nesses preços, é rentável o suficiente para gerar expansão, para encorajar a produção. O Brasil é o país que tem o potencial. Então, eu sou da opinião que grande parte do trabalho do mercado de garantir maior oferta já foi feito e por isso que nós estamos nesses patamares. Talvez o piso é mais alto até que a gente não reponha alguns estoques, mas nesses preços está difícil dar o giro para o comprador. E não importa se é um cara que dá ração para o gado ou se é a China comprando. Está difícil dar o giro. E nesse cenário a demanda começa a esfriar, essa é a tendência da demanda. Então tem que aproveitar o mercado que tem que pensar estrategicamente, tomar muito cuidado com os compromissos, tanto para mais quanto para menos, né? De não bancar tudo e nesse nível de preço, também não vender tudo por medo e deixar de ganhar, ter oportunidades no futuro. Então, assim, nós temos vendido, tivemos uns 3 picos de preço, muito bem, esse é o terceiro, estamos vendendo aqui nessa, vendedores de soja e tem que fazer isso. Imaginamos que o próximo ano ainda vai ter boas cotações de preço, mas está maior que esse nível não é garantia. Não é garantia estar maior do que o preço atual e tem que ser vendido, tem que ser remunerado esse mercado.
Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Aaron.
Ótimo, abraço.
Abraço para você. Tá aí, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, analisando o mercado, trazendo cenários possíveis aí para a precificação da soja. No caso da soja, de uma mudança de patamar da soja aí, né, uma mudança para além dos 14 dólares, que é o que ela tem girado nos últimos tempos, precisa ainda de uma consolidação da safra americana com uma quebra importante, significativa, mas uma confirmação de que realmente os estoques no Brasil estejam apertados e mais um clima ruim ou um início de plantio no Brasil conturbado. Isso faria, segundo o Aaron, a soja mudar de patamar de preços. Mas se nada disso se confirmar, esse patamar que a gente vê a soja trabalhando aí entre 12 e 14 dólares por bushel, parece ser um preço, uma cotação aí de equilíbrio entre oferta e demanda. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Olha aí o agosto, 14 dólares e 54 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de alta. Setembro, 14 dólares e 6 centos por bushel, 11,75 de alta. O novembro, 13 dólares e 89 centos por bushel, 9 pontos de alta. E é esse vencimento novembro, acima dos 14, que deve atrair os vendedores e, de novo, jogar aquele balde de água fria num movimento de alta nos preços lá em Chicago, segundo o Aaron. E março de 2022, 13 dólares e 76 centos por bushel, 10 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 56 centos por bushel, perdendo o milho, 8 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 5 dólares e 52 centos por bushel, 4,25 de queda. Março, 5 dólares e 59 centos por bushel, 4,5 de baixa. E o maio, 5 dólares e 63 centos por bushel, um recuo de 4 pontos mais 75. Vamos ver o trigo. Setembro, 6 dólares e 92 centos por bushel, 20 pontos e meio de alta. Dezembro, 6 dólares e 99 centos por bushel, uma alta de 21 pontos. Para março, 7 dólares e 4 centos por bushel, 19 pontos de alta. E para maio, 7 dólares e 6 centos por bushel, subindo 17 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais. no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.